Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 1, 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Certa feita, numa igreja, o pastor estava ali conduzindo o culto, e na hora da intercessão ele percebeu que havia no mesmo banco da igreja, um juiz de direito e um ex-criminoso, um ex-presidiário. E ambos se ajoelharam ali e oraram ao Senhor junto como igreja. Quando terminou o culto, o pastor estava cumprimentando as pessoas, como é costume das igrejas fazerem. E o juiz, então, disse ao pastor: o senhor viu quem estava na igreja hoje? E o pastor disse: que graça sobre graça, não é, meu irmão? Como Deus é gracioso e usou da sua graça para trazer aquele homem até os pés da cruz. E o juiz disse: mas ele não precisou de maior graça do que eu. Até acho, pastor, que eu tive que ter mais graça sobre graça do que ele. E o pastor disse: por que você disse assim? Ele falou: sabe, pastor, aquele ex-criminoso que eu mesmo condenei no tribunal e pagou pelo seu erro e veio a se converter no presídio da cidade, era um homem que sabia que as suas ações eram erradas. Era um homem que entendia que o que ele fez merecia, de fato, um castigo. E penso eu que fora para ele mais simples entender o conceito da graça do que para mim. O pastor disse: mas por que você está dizendo isso? Ele disse: sabe, pastor, eu precisei lutar com o meu coração para entender a manifestação da graça de Deus em minha vida. Tive que lutar contra o meu orgulho moral, porque eu fui criado num lar moralmente equilibrado. Estudei direito, me tornei advogado, depois prestei as provas e me tornei um juiz de direito. E eu me achava o homem mais moralmente perfeito da face da terra. Julgava, inclusive, os erros dos outros. Eu precisei de graça sobre graça para trabalhar com a minha altivez pessoal. Afinal de contas, pastor, eu como juiz, mando e desmando. E as pessoas precisam obedecer, senão os prendo. Sabe, pastor, eu precisei de graça sobre graça para lidar com a minha autojustiça. Afinal de contas, pastor, lembre-se, sou um juiz de direito. Eu conheço o caminho da justiça. Eu conheço os trâmites da justiça. Eu sou usado para fazer justiça. A autojustiça que havia no meu coração precisou da graça sobre graça. Terminando a conversa, o pastor olhou para esse juiz e disse: como é bom a multiforme maneira de Deus em nos alcançar com a graça. E assim é conosco. Deus alcança-nos na sua graça. Estamos vendo isso nesses dias aqui. Vimos como Deus alcançou Paulo na estrada de Damasco. Vimos como Deus, em Cristo Jesus, alcançou Pedro na praia, depois da ressurreição de Jesus. Vimos como Deus alcançou João, na sua repreensão, a atitude intempestiva, nervosa de João. Vemos como Deus nos alcançou na graça. Graça que Ele nos alcança através da fé que Ele mesmo opera em nosso coração. Abra sua Bíblia comigo agora em Efésios capítulo 2. Eis aqui uma declaração linda sobre a graça. Uma declaração segura sobre a graça. É a graça de Deus derramada sobre mim e sobre você que nos faz entendermos que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nenhum de nós é capaz de pensar nisso per si. O Senhor precisa trabalhar no nosso coração. E por isso, se você já conhece a Jesus como Salvador, glorifique a Deus. Agradeça abundantemente ao Senhor, porque Ele olhou para você, trabalhou no seu coração com o Espírito que sopra onde quer, como Jesus diz a Nicodemos. E então há um novo nascimento. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Não vem de vós a fé. Não vem de vós a graça. É dom de Deus. Não de obras. Não somos salvos pelo que fazemos. Não somos capazes de salvar o nosso dia. Muitas vezes não somos capazes de salvar a nossa prova. Não somos capazes de salvar, muitas vezes, a nossa finança. Como seríamos capazes de salvar a nossa eternidade com as nossas obras? Por isso a Bíblia diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas é pela graça de Deus que somos salvos por Jesus Cristo. E aí, além dele mostrar toda a riqueza da graça em nós, como está no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, ele me torna e torna você agora um poema, pois somos feitura dele. Essa palavrinha feitura na língua original é poema, também usado em Romanos capítulo 20, quando Paulo está se referindo à criação e o que nós vemos na criação. Vai lá comigo, deixa o dedo aí em Efésios e vai em Romanos capítulo 1, versículo 20. A mesma palavra é usada e diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, sua sabedoria, soberania, sua criatividade, imaginação, a habilidade que Deus tem de trabalhar com as cores. Já viu como alguns pássaros têm um conjunto de cores que é difícil, inclusive, um pintor retratar, de fato, exatamente como é na realidade? Impressiona-nos a beleza da criação, a criatividade de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas. Essa palavra coisa é a palavra poema, sendo conhecido através do poema que foram criados. Deus olha para a criação e diz, isso é um poema que eu escrevi para vocês. E que canto há no poema chamado criação? Quando a gente viaja para lugares montanhosos, e você olha para montanhas, e você vê o dedo de Deus fazendo assim nas montanhas, poema que ele criou. A mesma expressão está para mim e para você no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Pois somos feitura dele, poema dele. Deus está escrevendo em mim e você o seu poema. Deus trabalha comigo e com você, porque eu sou uma poesia. Ponha isso aí na sua Bíblia, pega a caneta aí. Onde está feitura é a palavra poema. Pois somos poema dele. E aí diz, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra, esse verbo criados é usado só para Deus. Só ele pode fazer. Ele é o bom poeta. É ele que escreve-nos como poesia. Diabo não vai fazer isso. Diabo vai insistir em escrever aquela palavra que não dá musicalidade nenhuma. Ele insiste em me tentar e tentar você para que a gente permita ele escrever aquela palavra que estraga toda a rima da poesia, que tira todo o conteúdo e todo o conceito bom da poesia. Aí Deus vem na sua graça amorosamente e diz, não, essa palavra eu não aceito no meu poema. E com a sua graça ele me limpa e ele começa a criar de novo. Uma nova palavra que só ele pode criar. E escreve o poema. Na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão que existe, a palavra poema foi traduzida como obra-prima. Olha que coisa linda. E pode ser traduzida assim também. Pois somos obras-primas dele. Criados como que se Deus tivesse pintado assentando-nos na graça. Para quê? As quais ele já decidiu fazer. Deus não foi pego de surpresa. Ih, o Darcy se converteu. Agora a gente precisa fazer um poema com a vida dele. O que, que eu vou escrever? Isso acontece com a gente. Deus já sabia que eu ia virar um poema. Ele diz, as quais Deus de antemão preparou. Esse poema, essa criação, para as boas obras, a fim de que eu e você andássemos nela. Tudo pré-determinado. Deus olhou para mim e para você e disse, vou amá-los, vou entregar o meu filho na cruz do Calvário por vocês, os tornarei meu poema, criados em Cristo Jesus para as boas obras que eu preparei, para que vocês andem nela. E onde elas estão, Senhor? Cadê essas boas obras? Estão aqui, na palavra de Deus. Pastor Denis, quando começou o culto, ele leu Colossenses 3, de 1 a 3. Nós que fomos ressuscitados em Cristo, precisamos pensar nas coisas lá do alto. E precisamos buscar as coisas lá de cima. Essas são as boas obras. Bons poemas de Deus, que têm boa musicalidade, boa rima, boa métrica, que quando é lido, entra de maneira agradável, suave, aos meus ouvidos, é quando é bem trabalhado por Deus. Quando esses crentes permitem que as boas obras de Deus continuem escrevendo, verso por verso, das suas vidas. Quantas pessoas nós conhecemos que são bons poemas de Deus, não é? Quantas pessoas nós conhecemos que revelam com as suas vidas a boa feitura de Deus? Mas também, uma outra evidência da graça, é que a graça nos torna herdeiros de Deus. Abre aí comigo em Tito, capítulo 3. Além de sermos poema, tem outra coisa boa da graça para nós. Herança, herança. Já ganhou uma herança? É bom ganhar herança, não é? Já ganhou uma dívida? Ai, como é horrível ganhar dívida. Herança alegra, dívida entristece. Sabe quem ganhou uma dívida nessa história da graça? Jesus. E sabe de quem era a dívida? Minha, sua. A dívida que estava sobre mim, diz a palavra, a dívida que estava sobre você, ele tomou lá na cruz. Por isso foi doloroso, por isso foi triste, por isso foi amargoso. Olha só o que diz o texto, versículo 3 do capítulo 3 de Tito. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, de novo, não é o que fazemos, é o que ele fez. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, sobre mim, sobre você, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, para quê, qual é a finalidade? Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, herança. Qual é essa herança, Senhor? Segundo a esperança da vida eterna. Sabe o que eu dei para Deus? Para Jesus? Dívida, morte na cruz. Sabe o que ele deu para mim? Você vai estar comigo por toda a eternidade no céu. Não é maravilhoso? Quem é que faz isso por nós? Além de Jesus? Ninguém. Ninguém recebe uma dívida minha. Paga essa dívida com sangue, com morte, com dor. E em troca diz, eu te dou a vida eterna. Só Jesus faz isso. Por isso ele é a verdade. Por isso ele é o caminho. Por isso ele é a resposta. Por isso ele é a única esperança para mim e para você. Herança. Herdeiros. E ainda para complementar mais tudo isso, essa graça ainda me socorre dia a dia. Olha só, eu dou dívida, ele me dá herança, ele me torna poema, obra-prima dele, e aí eu me meto em confusão, eu complico tudo, como diz Eclesiastes, o Deus fez tudo justo e reto, o homem complica tudo, estraga tudo, e a gente estraga mesmo. Ou sou só eu que estrago? A gente estraga, não estraga? A gente estraga os relacionamentos, a gente estraga o amor, a gente complica a vida da gente, se mete em rosco sem fim. E aí o que a gente faz? Na hora que a gente vê que a gente se meteu naquele buraco todo enroscado, que não consegue subir mais, o que a gente faz? A gente dobra o joelho, não é assim? E a gente ora. Quando é que você mais ora? Sabe quando é que eu mais oro? Quando eu me meto em rascada. É assim com você também? O momento que eu mais oro na minha vida é quando eu compliquei tudo. Ah, como eu lembro de joelhos dobrados. Como eu lembro de orar. Como eu lembro de Deus quando eu complico tudo na minha vida. É assim com você também? Mas quando eu me ajoelho, e é por causa dos meus enroscos, das minhas próprias complicações, o que é que o Senhor fala para mim? Como é que Ele age comigo? Olha só o que está em Hebreus 4:16. Isso me encanta, esse Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse Deus, esse Jesus que eu amo, merece a minha vida. Eu vou obedecê-lo até que eu esteja por toda a eternidade com Ele. Porque alguém que faz isso comigo merece a minha vida incondicionalmente. Estou falando por mim. Não sei se você fala por você. Mas olha só, eu me meto em rosco, complico tudo, Ele vem, se compadece de mim, sente as minhas fraquezas e ainda diz assim, ó, achegue-se. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é fantástico? Como Deus é gracioso e nos socorre em ocasião oportuna. Esse Deus é diferente de Baal, que nada é. Esse Deus é diferente de estátuas que são erigidas e nada podem. Esse Deus tem uma prontidão, que mesmo quando eu complico tudo, e eu dobro meu joelho e digo, Senhor, o Senhor pode me ajudar, por favor? Ele diz, agora. Esse Deus é diferente, porque quando eu dei dívida para Ele, Ele me deu herança. Esse Deus é diferente, porque Ele tem interesse em me tornar e tornar você uma obra. Que Deus é esse? Que graça é essa? Essa é a graça de um Deus de amor.